A gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio a Pétala Bassu, a Pétala que, além de especialista em queijo, gente, ela é especialista em queijo e pesquisadora de queijos artesanais, fromage. É o nome desta profissão. Pétala também é ouvinte nossa aqui, diária, está participando com a Band News FM Espírito Santo. E essa especialista, que é difícil da gente ver no nosso mercado aqui do estado, né, Pétala? Obrigada por vir aqui na Band News. Contar um pouquinho. Eu especialmente, eu sou apaixonada por queijo, gente.
Eu também. Pétala, eu ia te perguntar o seguinte. Essa especialização, essa definição de fromage, ela se compara com o que no mundo do vinho? Seria como um enófilo, quer dizer, aquela pessoa que pesquisa sobre vinhos e tem, então, uma pesquisadora de queijos, é isso?
Isso. Essa palavra, fromage, né? A minha professora de francês me mata se eu falar errado, mas estou brincando. Essa palavra, ela é uma palavra francesa e a tradução dela é queijeiro.
Ah,
é o equivalente a queijeiro. Aqui no Brasil, nós temos a figura do mestre queijeiro, que é uma figura que durante um tempo ficou um pouco esquecida, mas que agora está retornando com força total para a produção queijeira artesanal aqui no Brasil, porque o Brasil ele tem sido destaque internacionalmente com as produções de queijos aqui.
A gente, logo quando fala assim, queijos mais apurados, esses queijos gourmets, a gente sempre pensa em um queijo que venha de fora.
Exatamente.
Né, Pedro? Nunca que seja aqui do Brasil. Aqui no Brasil, a gente sempre cai para um queijo Minas, um queijo mais... já lembra diretamente de Minas Gerais, justamente pelos
com
queijos.
Com certeza.
Mas esses queijos mais, vamos dizer assim, gourmetizados, eles também estão sendo produzidos aqui, então?
E com louvor. Não só estão sendo produzidos, como estão ganhando medalhas nos concursos mundo afora.
E nós temos grandes produtores de queijo aqui no estado?
Aqui no estado, nós estamos assim, pelo que eu tenho percebido, nas pesquisas que eu tenho feito, nós estamos começando um movimento de valorização do produto artesanal.
Certo.
Então, com relação ao queijo, nós temos algumas produções aqui, principalmente Venda Nova do Imigrante.
Uhum.
Nós temos algumas produções em Linhares que trabalham com queijo, com leite de búfala. Então, nós temos algumas produções que estão começando a se despertar para a importância desse tipo de produto no mercado.
Certo.
E o meu papel, justamente, é fazer essas pesquisas e trazer essas novidades para que os consumidores daqui tenham a possibilidade de conhecer o que de novidade tem no mundo dos queijos aqui do Brasil.
E dessas novidades, o que te surpreendeu mais ultimamente?
O queijo que usa como matéria-prima o leite de ovelha. É muito... É lindo.
A textura é diferente, né?
É lindo. É porque o leite de ovelha aqui no Brasil... ele não é tão comum. Ele não é tão comum quanto é lá fora.
Sim.
Então, aqui a gente tem muito leite de vaca,
de cabra,
a gente encontra bastante, búfala, a gente encontra bastante, principalmente lá na Ilha do Marajó.
Uhum.
Então, eles estão produzindo um queijo maravilhoso lá, que tem ganhado, assim, medalhas por aí afora. Então, a ovelha, o leite de ovelha, ele ainda é uma novidade aqui pra gente, apesar de ser um produto já produzido na cultura mundial milenarmente, tem bastante tempo. Então, os queijos de ovelha, para mim, são assim, uma grata surpresa.
E eles hoje são produzidos onde?
Principalmente no interior de São Paulo.
Certo.
No interior de São Paulo, a gente tem ali algumas produções que já têm, já estão estabelecidas. Então, são produções artesanais de muita qualidade.
Uhum.
Que tem alcançado aí vários prêmios em vários concursos. E também ao redor ali de São Paulo, não só interior, mas ao redor de São Paulo, é onde eu consegui ver bastante essa questão do leite de ovelha como matéria-prima.
Agora, qual é o gosto que você consegue identificar assim, das pessoas, Pétala? Que a gente tem aqueles queijos mais, vamos dizer assim, mais leves, de um sabor mais leve, aquele queijo... Esse de ovelha, a Pétala trouxe pra gente experimentar.
Muito bom.
Esse de ovelha, você coloca na boca, ele derrete. Desculpa, não sei explicar, mas ele vai derretendo, assim, né? Mas assim, o brasileiro, ele gosta que tipo de queijo? Tem aqueles que são mais fortes, né? Que você tem que saber até mesmo dosar o pedacinho do queijo, porque senão você não consegue...
E harmonizar muito bem.
Você não consegue degustá-lo bem. a característica do povo aqui, da gente? A gente gosta de que tipo de queijo?
O brasileiro está aprendendo a consumir queijo maturado. Ele está reaprendendo, na verdade.
O maturado é aquele mais seco.
O maturado, assim, ele é um queijo trabalhado. A maturação, ela está relacionada ao tempo, à ação do tempo no queijo. Então, a gente está muito acostumado a comer queijo frescal.
Isso.
Todo queijo, ele nasce como um queijo frescal. O queijo frescal, ele não é um queijo. O queijo frescal, ele é um estágio de maturação do queijo. Então, o que que acontece? Por conta da demanda industrial, por conta da demanda de mercado também, porque o consumidor ainda está aprendendo a saborear esse tipo de produto, a gente está muito acostumado a comer queijo frescal ou queijo meia-cura. O brasileiro ainda não tem, o paladar do brasileiro está se ajustando ainda a queijos mais fortes, queijo de mofo branco, queijo de mofo azul. Então, assim, para o consumidor...
O queijo Minas, que a gente está acostumado a ver também, ele está em que fase?
O queijo Minas, você pode encontrar ele... O queijo Minas é legal. Por que Minas padrão? Porque o queijo Minas, ele deveria ser mineiro, né?
Sim, sim.
Obviamente. Mas você produz, você tem condições de produzir esse leite em qualquer lugar. Uhum. Principalmente pelo processo de pasteurização e tal. Então, por que que ele tem esse nome Minas padrão? Porque você consegue reproduzir o mesmo padrão que foi colocado... Ali, por exemplo, no estado de Minas Gerais, que é um estado bem rico
cultura
na cultura
também,
queijeira,
né?
Você consegue reproduzir aquilo em outros lugares. Então, essa questão da padronização vem muito do mercado industrial. Então, na verdade, a gente consome praticamente o mesmo queijo no café da manhã em qualquer lugar do Brasil.
Uhum.
A tentativa é de regionalizar mais essas produções. Por isso que você tem produções artesanais pequenas, que tem ali uma preocupação em fazer uma produção que tem as características daquele local. Então, quando a gente fala de queijo frescal, de queijo meia cura, de queijo mineiro, a gente está... Mineiro, você tem ele frescal, você tem meia cura, você tem curado. Você, na verdade, está falando ali do tempo de maturação do queijo. Então, por exemplo, em Minas Gerais a gente tem a Serra da Canastra. A Serra da Canastra hoje, ela é destaque em qualquer concurso que você vá. As pessoas, os jurados que estão ali avaliando, eles já conhecem o queijo da Canastra. Tem uma série de especificidades ali. Então, a gente tem justamente esse movimento de quem trabalha nessa área... A gente tem esse movimento de proporcionar para cada produção ali, naquele terroir próprio, terroir são as características ali do lugar onde se produz, a gente tenta individualizar cada produção, justamente para você ter essa riqueza de sabores, essa riqueza de produções artesanais, porque a produção artesanal, ela se caracteriza exatamente por essa particularidade. É diferente de uma produção industrial.
Ótimo.
Então, a ideia é essa.
Agora, uma vez, certa vez, eu estava falando com uma pessoa que trabalha nessa área, e ela me disse, me deu uma sugestão curiosa, que eu desconhecia. Que é uma sugestão prática, imagino que seja básica para vocês, mas eu acho que boa parte das pessoas também desconhece. Que você nunca deve servir o queijo a partir do momento que ele sai da geladeira. Que você sempre, se você quiser deixar o queijo com todas as suas características, retire da geladeira cerca de uma hora antes do
Perfeito.
Seu serviço. É isso?
É isso. O que acontece? Por quê? Porque a temperatura, ela altera o sabor do queijo. Então, as condições de temperatura, as condições de ventilação, as condições climáticas ali, tudo isso vai alterar o sabor do produto. Então, se você tem um queijo que está na geladeira, é muito difícil você guardar alguma coisa na geladeira que não retém ali o cheiro.
Sim.
Né? Então, se você guarda na geladeira, inclusive, não é todo queijo que você deve guardar na geladeira. É importante falar sobre isso também, porque as pessoas não sabem, por exemplo, que um queijo tem data de validade indeterminada. Um queijo bem produzido...
Ah, ele dura.
Um queijo bem produzido... Ó, para pensar. O queijo é um alimento milenar. Ele é mais antigo do que o próprio vinho. O queijo tem aí mais ou menos 10 mil anos
naquela
de história.
Época não tinha geladeira, né, Pedro?
Exatamente. Então, o produto do leite ali, que foi o se descobriu ali como queijo, lógico que esse nome foi dado muito mais tarde, mas aquele produto ali, ele se autopreservava. Então, a gente, é claro, nós hoje temos uma demanda muito maior, a gente tem produtos industrializados, a gente tem hoje um outro cenário. Mas é justamente esse resgate cultural. É, o movimento artesanal tem muito disso. Trazer esse resgate cultural para o consumidor. Então, tem queijos que você não precisa colocar na geladeira.
Como? Mas desses que a gente normalmente consome. Fala aí.
Um queijo bom, de uma boa procedência. Eu vou te dar aqui um queijo da Serra da Canastra. Não tem a menor necessidade de você colocar ele na geladeira.
Que curioso.
Um queijo do Cerro. Ah, mas como que eu vou guardar? Se você não tiver um maturador, não é todo mundo que quer, uma tábua de madeira com queijinho em cima. Sem abafar o queijo, não tampa, não coloca pano. Pode até colocar um paninho, mas se for um paninho que tem ali uma passagem de ar, melhor. Por quê? Porque aquele alimento, aquele queijo, ele vai continuar maturando com o tempo. Cada estágio de maturação te confere um sabor diferente.
Certo. Agora, normalmente, os queijos que são guardados na geladeira, como é que é a melhor maneira de você guardar? Você usa papel laminado, você usa uma vasilha. O que você acha que é ideal?
Depende do queijo, Cacá. Quando a gente fala de queijo, é legal porque a resposta vai ser sempre assim, depende.
É porque tem aquele queijo que chora.
Exatamente.
Ainda, né?
Então, depende do queijo. É, hoje em dia, no mercado, eu ainda não dei uma olhada aqui no Espírito Santo como é que tá isso. Mas São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, você já consegue achar produtos específicos para, por exemplo, armazenar queijo na geladeira. Então, tem papéis específicos para aquilo. Você embala o queijo, coloca na geladeira, ou às vezes não coloca na geladeira, e aquele queijo vai ter ali uma sobrevida maravilhosa. Até, literalmente, terminar.
Me ensinaram já a colocar no laminado, justamente que ele retém, não deixa chorar aquela água.
Dependendo do queijo, é bacana. Só que se for um queijo cremoso, já não é tão legal. Então, depende do queijo. Entendi. Porque se for um queijo cremoso, na hora de você tirar, vai ficar tudo grudado no papel. Então, assim, depende. Depende do queijo, depende do que você quer com o queijo. Sabe uma coisa muito legal? E aí vai uma dica para os nossos ouvintes. Você consegue afinar muitos queijos em casa.
Como afinar?
Afinar. Afinar é você... Maturação é a interferência do tempo no queijo.
Sim.
Afinação é a interferência do homem no queijo. Eu posso afinar o meu queijo dando banho de vinho. Eu posso afinar o meu queijo dando banho de café, curando com café. Eu posso afinar o meu queijo com flores. Eu já vi, achei maravilhoso, porque tem flores comestíveis que têm determinados sabores. Você consegue afinar o queijo com flores, você consegue afinar o queijo com cerveja. Fica maravilhoso.
A gente pode lavar o queijo?
Depende. 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 Uhum. Pode. Pode, mas depende. Por isso que é importante, eu defendo muito que o consumidor frequente a feira livre da sua cidade. Porque ali você vai encontrar realmente uma gastronomia que você não imagina. Porque o cara que te vende o queijo, ele tem que saber te falar essas coisas. Então, depende do queijo. Se você comprou um queijo... Eu esqueci qual foi a pergunta da Letícia mesmo?
Se você pode lavar.
Se você pode lavar.
Então, posso complementar? Porque um amigo meu, fala para recomendar a cura, fala que você tem que lavar, enxugar. Não sei exatamente se o processo é esse. Então, acho que isso encaixa com aquilo que a Letícia está perguntando.
Pois é, então... Vai depender. Se você ficar lavando muito o queijo, você vai, literalmente, o nome é esse, ensebar o queijo. Porque o que acontece? Né? O queijo, na maturação, ele vai soltando a própria gordura. A lactose, ela vai se transformando durante essa maturação. Então, você tem ali uma mudança de características do queijo. A casca vai ficando mais amarelinha, o centro vai ficando branquinho, até você chegar num queijo extra maturado. Então, posso lavar? Posso enxugar? Depende. O ideal é o seguinte: comprei um queijo. não sei como colocar ainda na geladeira, não sei como vou fazer e tal. Coloca numa tábua um queijo bom, porque isso faz muita diferença. Se você pegar aí qualquer queijo, não vai dar o mesmo resultado. Coloca numa tabuazinha de madeira. Ele vai começar ali a chorar uma aguinha, se for um frescal, por exemplo, se for um meia-cura, ele vai chorar uma água e ele vai começar a perder a gordura. Se você ficar lavando essa gordura toda hora, aí o queijo vai ficar encebado, a casca vai ficar encebada e não é isso que a gente quer. A gente quer uma casca amarelinha.
Pera,
a dica,
olha,
seria essa.
A gente ficaria aqui mais tempo falando de queijo. Só uma dica aqui do nosso ouvinte. Cadê o nome dele aqui? Ele falou que no trevo de João Neiva, Donato, no trevo de João Neiva tem um queijo maravilhoso. Ele não está conseguindo lembrar o nome agora, mas ele fala, mas eu lembro perfeitamente
do
sabor.
É, o queijo tem dessas. Queijo é um assunto que une todo mundo, né?
Maravilhoso. Também que está questionando o seguinte, como é que fica a questão da certificação dos queijos que são produzidos nas pequenas propriedades, que podem, né, produzir queijos assim, que estão produzindo maravilhosos, mas não podem ainda colocar no mercado pela falta de certificação.
Olha, hoje a gente tem uma discussão muito ampla com relação a esse assunto.
Nossa, rapidinho, já tem outro ouvinte, esse queijo deve ser famoso. É o queijo do trevo.
Olha,
Oliveira,
ótimo.
Tá aqui.
Ótimo, já vou atrás, vou correr.
E é muito bom mesmo, ele tá falando aqui, ó. Os ouvintes falando desse mesmo queijo.
Maravilha, é bom saber. A gente tem hoje avanços muito importantes com relação à
certificação,
né? Certificação, a legislação hoje. Então a gente tem a questão do selo arte. A Secretaria, né, de Inspeção Municipal hoje, há pouco tempo atrás eu fiz essa pesquisa e aqui a gente tem a SUSAF, se eu não estou enganada, que já facilita a certificação desse produtor e o acesso desse produtor a esse selo de controle. Então, hoje, a pessoa que quer começar a produzir o queijo, ela tem alguns caminhos. Ela precisa encontrar o que ela quer e é totalmente possível você começar a produzir queijo artesanal com selo, com qualidade, para que o consumidor tenha segurança na compra e para que o produtor também ele encontre caminhos para
comercializar
o queijo dele, porque antes a gente tinha muita dificuldade com relação a isso.
Maravilha, Pétala. Pétala Bassu, ela que é especialista em queijo e pesquisadora de queijos artesanais aqui no estado. Pétala, esses queijos que você encontra, deixa uma página, um contato seu na internet, nas redes sociais, que as pessoas apaixonadas por queijo podem te procurar lá, até mesmo adquirir os queijos que você encontra e já traz aqui para o Espírito Santo.
Hoje eu trabalho na barraca do Turquinho, que o pessoal conhece, né? Uma barraca
do meu pai.
E todos os queijos que a gente falou aqui, a gente encontra na barraca do Turquinho. E também, recentemente, eu abri um Instagram chamado Fromagerie do Turquinho, que vai ser uma página exclusiva para queijos especiais. Então, ali a gente vai compartilhar bastante informação, a gente vai compartilhar muitas novidades, porque o nosso foco é trazer as novidades da produção queijeira artesanal no Brasil e do exterior também.
Olha que curiosidade, tinha chegado antes de você falar, viu? Mensagem do nosso ouvinte aqui, o Matheus, ele fala, olha, eu acabei de chegar da Holanda e comi um queijo Gouda em Gouda.
Amigo!
Ele fala, e meu primeiro contato com esses queijos especiais foi na Feira Livre, na barraca do Turquinho.
Pois é,
aí
gente.
Aí ele fala, lá agora, pra matar a saudade, vou voltar na Pétala pra comer esse Gouda.
Eba! Então, tô lá junto, é uma família mesmo, a gente trabalha em família. E o Gouda que ele comeu lá é o Gouda que a gente vende aqui na barraca, porque a gente importa esse queijo.
Maravilha.
Pétala, olha, obrigada. Cacá,
obrigada.
Olha, bom descanso nesse carnaval. Os nossos ouvintes também curtam com consciência, gente. Aproveitem o carnaval da melhor forma, né?